Paraíso Perdido. De Isabel Lucas e Mariana Oliveira.
Hoje, Isabel, trazes ao Paraíso Perdido a visita do Brutamontes, da norte-americana Jennifer Egan, um livro que lhe valeu o prémio Pulitzer em 2011. Quem é o Brutamontes? Quem é que o Brutamontes visita? Que livro é este, Isabel?
O Brutamontes visita-nos a todos. É o tempo. O tempo quando aparece na forma mais implacável e nos muda rumos da vida e faz aquilo que o tempo faz, que é marca-nos. E, portanto, este livro é um livro que atravessa um período de cerca de 40 anos, que vai desde o final dos anos 60 e acaba no princípio de 2010 e que retrata um universo do punk rock na América, que se cruza São Francisco, Nova Iorque, vai até Nápoles e até ao Quénia, na África.
Um livro que está estruturado em vários capítulos. Começamos com as personagens Sasha e Benny. Benny, um produtor musical meio em decadência, antigo baixista de uma banda punk rock. Começamos com eles os dois, mas depois isto vai para muitos sítios.
Sim, na verdade começamos com Sasha. O primeiro capítulo, ou a primeira história, estes capítulos podem funcionar também como 13 histórias que se cruzam depois à volta destas figuras, da Sasha e do Benny Salazar. Ela é assistente, será assistente do Benny, é assim que os vamos conhecer, em Nova York. E conhecemos-la, foi assim que a Jennifer começou a escrever este livro. Uma mulher está numa casa de banho num restaurante e vê uma mala de senhora abandonada e hesita entre roubar e não roubar e rouba.
Senão não tínhamos livro, não é?
Sim.
Se ela não roubasse.
E é por aí que começa esta história, que foi evoluindo para uma coisa maior do que esta própria história e se tornou num romance, apesar de não ser um romance muito clássico, ou seja, não é um romance nada clássico na estrutura.
Quase que não nos... É um livro que não nos leva para a frente, estamos sempre a fugir da linha para onde achamos que a história nos vai levar. Torna-se confuso haver tantas personagens?
Ou... Não, eu acho que não é confuso. É uma maneira inovadora de contar a história, porque a cada livro a Jennifer Egan não repete uma estrutura. Ela descreveu o ano passado o quinto romance, que se chama Manhattan Beach, que se passa na Segunda Guerra Mundial. Ele vai ser editado cá este ano. E é uma estrutura muito clássica, mas os livros anteriores dela, ela é conhecida sempre por este lado muito experimental. Há um capítulo deste livro que é em PowerPoint. E faz sentido porque uma narrativa contada por uma filha de uma destes protagonistas dos anos 60, 70, portanto. Cada capítulo é centrado numa personagem. Temos a primeira que é a Sasha, o segundo é o Ben e depois vamos por aí fora. E cada personagem dessas aparece num tempo e é muito fácil depois, na maneira como cada narrador, porque também não é o mesmo narrador que temos aqui, são 13 perspectivas diferentes sobre cada uma destas personagens, nos dá daquelas figuras, portanto, não é nada difícil, até porque isto pode funcionar isoladamente, pode-se ficar só por uma história, mas é quase impossível, porque se experimentarem começar a ler o livro é imparável e o ritmo é alucinante. Há aqui qualquer coisa de Pulp Fiction, como ela chegou a dizer.
É uma autora conscientemente influenciada pela forma como comunicamos e que tem muito hoje a ver com a forma também como comunicamos nas redes sociais. Há uns anos ela publicou, aliás, uma história de ficção científica no Twitter da New Yorker. Foi isto?
Eu na altura tinha entrevistado a propósito de outro livro, que não este, um dos primeiros livros que ela escreveu, e ela estava muito entusiasmada porque estava a escrever essa novela.
Em tweets, sim.
Era uma coisa que ela estava a explorar, não sabia se ia funcionar bem, se não ia funcionar bem, mas foi assim que ela começou na cabeça. E este livro também é um livro sobre comunicação, é um livro sobre a comunicação de massa, sobre a maneira como ela é avassaladora e nos transforma as vidas, e cada um de nós cai ou se levanta perante a pressão desta cultura de massas em que estas figuras se sentem imersas. Portanto, estas são figuras que estão sempre na linha da destruição. Umas são suicidas, mas há sempre uma linha de muito, muito ténue a separar vida e morte, sucesso e insucesso, fracasso, tudo marcado pelo tempo, ou seja, é sempre o tempo que nos dá essa cadência do livro.
Lembraste-te de trazer a visita do Brutamontes e a Jennifer Egan, porque vai ter livro novo editado em Portugal, já tinhas dito, e porque estiveste com ela há pouco tempo nos Estados Unidos. Como é que foi esse encontro?
Sim, foi um encontro onde ela explica mais uma vez porque é que está interessada em contar histórias e histórias dos outros. Ela nunca se traz para os livros. Este livro é um livro de uma época que ela viveu. Ela é de Chicago, nasceu em Chicago, mas cresceu em São Francisco, muito influenciada por esta geração. Este lado observadora do que a rodeia é o que a faz escrever. E neste romance que ela escreveu no ano passado e que foi muito bem recebido pela crítica, é um romance histórico, mas é mais uma vez um romance histórico baseado numa América que não acabou naquele tempo da Segunda Guerra Mundial e que persiste, portanto, que a faz investigar, que a faz ir para vidas dos outros. Não é à toa que este livro foi considerado aquilo que se pode chamar um clássico contemporâneo acerca da América e dos valores proliferam. E novamente este livro que ela lança também lhe chamam isso. Ela não faz uma literatura, aquilo que se pode chamar uma literatura do eu, faz uma literatura que é transversal e onde ela estuda uma espécie de momento numa determinada geografia.
A Visita do Brutamontes foi o livro que tivemos hoje no Paraíso Perdido, foi o livro que valeu a Jennifer Egan o prémio Pulitzer, editado em Portugal pela Quetzal, tradução de
Jorge Pereirinho Pires.
Foi o Paraíso Perdido, até para a semana.